temática. O que acontece é assunto.
Agora são 9h20. O que acontece é assunto aqui na programação da tua rádio, em especial aqui no nosso Temática. E um dos assuntos que nós pautamos para hoje, a questão dos efeitos da pandemia no contexto educacional. Nós vamos saber por parte do 25º Núcleo do CEPER Sindicato como é que mudou a rotina de atendimento, de trabalho, e também como é que mudou a rotina e as projeções para o setor da educação pública da rede estadual de ensino. Nós convidamos e está conosco o diretor do 25º Núcleo do CEPER Sindicato de Lagoa Vermelha, professor Juarez Lorenzon. Prazer recebê-lo, Juarez. Bom dia.
Bom dia, Rude. Bom dia, ouvintes. Nós tivemos o ano passado uma situação atípica, que foi uma pandemia que nós não estávamos preparados, a escola pública e a particular, óbvio, não estavam preparados para uma situação nova. E levamos meio no improviso. Só que para a educação teve uma perda irreparável, principalmente para a escola pública. Porque a escola pública, o nosso cliente, nossos alunos, vem de uma situação bem desigual, né? Então, essa adaptação no meio digital, os nossos alunos não tiveram acesso ainda. Nem um aparelho bom de qualidade, uma rede internet, e nem o conhecimento da rede. Nós próprios professores, nós tivemos que aprender ali dentro da situação. Então, foi um ano muito ruim para a educação, foi um ano negativo, foi um aprendizado assim, baixíssimo, né? Em todo sentido. As outras escolas particulares teve um pouquinho mais de qualidade, porque está mais preparada para isso. Mas a escola pública sofreu, foi muito penalizada com essa pandemia.
E a rotina de trabalho do 25º Núcleo do CEPER Sindicato durante esse período de pandemia alterou também? Como é que foi o atendimento? Como é que está sendo o atendimento, Juarez?
Na verdade, nós estamos, a nossa funcionária está por casa, a gente tem uma estrutura para ela trabalhar em casa, e as necessidades, que algumas dúvidas jurídicas e tal, questão do IP, encaminhamentos para que a gente fazia na rotina do núcleo, isso está acontecendo em casa normalmente, é só ter os contatos, os telefones, o pessoal já sabe nosso trabalho, então funciona assim. No estado é todo, né? Então, é uma relação menor, é uma estrutura menor. Agora, puxando para a escola pública, Rudy, ficou bem complicado. Porque nós viemos do ano passado na expectativa de que agora nós teríamos um ano novo, uma situação diferente, a volta às escolas. A gente fez uma preparação para voltar às aulas. E aí nós chegamos novo com essa porta fechada, que é a bandeira preta. Então isso...
Na pior situação até o momento, né, Juarez?
Na pior situação. Agora acho que estamos num pico assim, uma crescente enorme. Então, nesse sentido, as escolas pararam de novo. O CEPER entrou na justiça contra o governo do estado, semana passada, e agora a semana saiu a liminar, proibindo a volta às aulas em todos os seus segmentos. Fundamental, médio, séries iniciais, creche, está totalmente fechado. Tivemos que recorrer para que o estado se sensibilizasse e fizesse esse fechamento. Qual é a realidade da escola? As escolas hoje estão fechadas, só atendimento emergencial. Os funcionários também estão, recebemos uma liminar hoje da CRE, eles vão estar fazendo rodízio, mas só o necessário. Quanto menos gente nós deixar na escola ou em qualquer local aglomerado, mais uma situação que nós vamos estamos tentando melhorar o índice, né, da doença do Covid. Então, essa é uma situação bem delicada.
Juarez, as maiores preocupações que os CEPERs têm, você como professor com experiência de sala de aula, no momento de retornar, de levar os alunos presencialmente para as escolas, numa situação como se apresenta hoje?
Não tem condições mínimas, né? Tem condições. E mesmo na bandeira vermelha, hoje nós também estávamos enfrentando um problema, porque assim, nós temos que ter uma avaliação e um olhar diferente para a escola pública. É pela situação, é público, você fala público. Agora assim, nós não podemos vir aqui e dizer que a escola está prontinha para voltar às aulas. Eu falo escola pública. Eu estou dizendo que aqui a escola pública não está preparada. Para você ter uma ideia, é só você falar com a diretora estadual. Está interditada a escola?
Nós estivemos lá, João. Nós estivemos lá, conversamos com a direção. A escola foi completamente alagada pelo temporal. Não tem condições e estrutura para receber os alunos.
É, essa é uma situação. O polivalente, eles fizeram uma troca da cobertura de zinco, né? Do pior, da pior qualidade. Deixaram só a cobertura, não tem forro, não tem parte elétrica, não tem ar-condicionado, está tudo jogado. Não tem condições, mesmo que tenha o ensino híbrido, que era a possibilidade, não tem condições de se abrigar os alunos lá. Ou é quente, ou é frio. Então, assim, ó, vir aqui dizer que a escola está prontinha é não conhecer a realidade da escola pública, né? Em a escola particular, é outro papo, a realidade é diferente, o investimento é muito maior, lá é um produto que se vende, nós não, nós é um produto social que nós vendemos, que é a educação para os nossos alunos da escola pública.
A gente percebe que a estrutura física das escolas públicas estão cada vez mais sucateadas, né, Jóris?
É, assim, ó, a gente tem por noção, eu como ando bastante no estado, por causa da direção do CPERS, a gente ouve relatos assim que a gente não acredita. Como eu vou olhar, e a gente participa, né, desse mundo aí da educação, aqui em Lagoa, apesar dessas duas escolas nossas estar bem gravemente deterioradas, ainda tem um nível mais ou menos bom de escola. O resto do estado é
pior.
Pior. Você fica triste de ver que tem que receber os nossos filhos da escola pública dentro de uma escola pública que não tem qualidade nenhuma. E ainda mais agora essa estrutura para a pandemia. Não tem como se segurar.
Não dá para manter a estrutura que tem. E como é que vai se preparar e se estruturar com essa novidade para receber os alunos, que são o que se exige, né, Jóris?
É. E a própria relação, né? A relação da escola, dos alunos na escola, é uma relação que não tem como se controlar. Controlar aluno com máscara, com álcool gel, com salas limpas de hora em hora, um período bem mais curto, assim, não tem como, porque é uma realidade diferente. Então, assim, ó, essa situação é bem grave. Eu acho que assim, falar de pandemia aqui no rádio, que eu vejo todo dia, eu acho que assim já é falta de consideração com quem ouve o rádio todo dia, porque assim, ó, tá sendo batido, divulgado, dito que é gravíssima a situação, e as pessoas estão achando ainda que as vacinas não têm qualidade, de que isso aí é coisinha. Então, assim, ó, tá bem delicado, além da falta de conscientização, assim, o pessimismo das pessoas, o negacionismo de aceitar as coisas. Tá aí, nós temos que ter consciência que tá dentro da nossa casa, da nossa família, a doença. Mas ainda a gente vê uma resistência das pessoas achar que vai passar, que coisa levezinha, que é uma gripezinha.
Jóris, a gente já tratou de alguns pontos aí pontuais, a questão de problemas graves em algumas escolas, dessa falta de estruturação em razão aos efeitos da pandemia para receber os alunos de forma presencial. E eu te pergunto, como é que está o quadro dos servidores das escolas? Estão completos com professores, com funcionários, ou é outro problema?
Quanto à relação pessoal, tá, quase que todas aqui em Lagoa, as escolas que eu tenho ouvido, estão meio tranquilas. Como eu não tenho trabalho, assim, a escola funcionando, os professores estão trabalhando muito mais, muito mais. Por quê? Você tem que trabalhar 3 turnos, às vezes. Essas aulas online, o aluno ele não tem hora. O pai tem um telefone só para 3 filhos. A hora que o pai chega do trabalho é que eles vão fazer os trabalhos. E aí o que acontece? O professor tem que estar presente nessa hora também para ouvir. Eu ligo, passo o e-mail. Então, pelo pole que eu vejo ali, é uma corrida 24 horas dos professores. É muito mais pior do que se estivesse na escola, na sala presencial.
É normal. Unânime essa opinião dos professores. Que estão trabalhando muito mais agora com atendendo pais fora de horário, atendendo alunos fora de horário, do que ter aquele compromisso de ir na escola.
Porque sabe, tem o período da manhã, na tarde você tem outra turma, ou outro turno, outra escola, você sabe que são separados. Agora não, agora embolou tudo, os 3 turnos, numa vida só, para o professor, que tem que estar em casa. O aparelho, o telefone, tem que ser do professor, a internet é nossa. Nós estamos há 8 anos sem aumento. Aconteceu agora, o ano passado, o fim do plano de carreira nosso. Inclusive vieram aqui fazer campanha para acabar com o plano de carreira do magistério. Esse pessoal que vem sempre aqui fazer campanha para que as lojas abram. Eu concordo que as lojas têm que ficar, tem que ter o respeito das lojas. Cada segmento tem que ter seu respeito. Agora, vieram fazer campanha para acabar com o plano do magistério. Vieram fazer campanha para que cada vez mais nós tenhamos um professor desmotivado, mal pago, se esforçam o máximo, sem condições financeiras e materiais para trabalhar. Então, cada vez mais, nós vamos ter uma escola pública sem qualidade. Como é que nós vamos disputar um vestibular, um concurso, um mercado de trabalho com alunos que saem de um patamar, de um conhecimento, de uma qualidade melhor de ensino? Né? Então é bem delicado.
Jorge, sim, pode concluir.
Então, assim, só para nós fazer um fecho, assim, ó, agora a partir do dia 3 até o dia 22 agora de março, vai estar aberto as matrículas online. Não pode, a escola está fechada, vai ter um plantão, poucas pessoas na direção, poucos funcionários, só o necessário. E aí vai ser feito online. Então nós temos que se adaptar com essa nova realidade. Esse mundo virtual vai ter que estar presente conosco todo dia e para isso nós temos que se adaptar. Então, para fazer as matrículas, é os documentos normais. Documento de residência, CPF, RG, documento do aluno, cartão do SUS, certidão de nascimento. E vai ter um plantão nas escolas para fazer essa matrícula. Vai ser esse período de matrícula e rematrícula até que se altera a situação, que eu não vejo muita possibilidade de mudar.
De mudar.
Então, assim, ó, a gente pede assim, que os pais, ano passado foi difícil, eles não sabiam da realidade. Então, agora eles já estão com um pouquinho de conhecimento dessa nossa vida funcional dos professores e dos alunos. Que eles incentivem mais, ajudem mais os alunos. Porque a gente via no final do ano ali, a entrega de trabalho diminuiu um monte, de uma turma de 5, 6 entregar o material, o pessoal desmotivou, porque você não tem a relação. A escola não é só o conhecimento em si. A escola é o contato, é a relação entre os alunos que se constrói um conhecimento mais homogêneo para todos os alunos. Né? Então, nesse sentido, a gente pede que as famílias façam sacrifício a mais, não sabemos quando que vai mudar a situação, e de que eles criem uma rotina nos alunos, para que uma hora tal tenha hora de trabalho, que eles façam o material, que eles entreguem o material. Os alunos que não têm acesso a uma internet, uma qualidade melhor da internet, podem vir na escola, liga a agenda, os professores vão produzir um material para eles levar para casa, um material físico, livros, trabalhos, etc., para não perder o ritmo, né? Então essa é uma situação que a gente pede encarecidamente.
Professor Joris, o senhor acha que o ano de 2021, podemos dizer que ele foi um ano quase que perdido para a educação pública, ou é pesado demais dizer isso?
2020.
Isso.
Não, certeza.
2020.
Isso sem sombra de dúvida. Nós vimos nas provas do Enem. Nós tivemos uma abstenção de 54%, temos uma situação de 45%, 50% de abstenção. As pessoas não estão mais motivadas a fazer o Enem, porque ficaram um ano, que é o final, que é o terceiro ano, que é importante para fechar o conhecimento no ensino médio, eles não tiveram esse conhecimento. Automaticamente criou um desânimo neles e não foram. Eu cuidei aqui no Polivalente do exame do Enem, das provas, assim, ó. Era um povo desmotivado, eu perguntava como é que gostaram, estava bom, eles não tinham nem noção das perguntas, da própria redação, então, quer dizer, foi um ano muito ruim, né? E esse ano já começa com o mesmo ritmo. Então, para isso, nós temos que criar, renovar, a gente acha que sabe que é difícil, é complicado, mas vamos botar um ânimo diferente, porque assim, ó, são realidades que nós não queremos, mas nós temos que conviver.
Essa situação trouxe que pontos positivos para a educação, Juarez?
Olha, eu, sinceramente, positivo, eu não vejo nenhum. Porque assim, ó, desmotivou, os alunos não têm mais aquela ambição de vir para a escola, eles não perderam a rotina da escola, eles tiveram que, uns mais adultos e tal, uns jovens e tal, começaram a ir para o mercado de trabalho porque não tem aula, aquele rigor, aquele horário disciplinado, não tem mais. Então eles foram para trabalhar, desmotivaram, desestruturou a família, na família. Do mundo inteiro, né?
Sim.
Por quê? Porque as rotinas acabaram. A família, um trabalho, não trabalho, o filho tinha que ir para a escola, que a mãe já sabia que num período ele estava na escola, ia ficar mais tranquilo. Agora ela não tem mais essa tranquilidade, né? Por isso que tem essa pressão forte, e eu acho que procede, de que volte às creches para a mãe trabalhar, deixar os filhos lá. Só que assim, nós temos que ter um entendimento que é tudo importante. Nós temos que levar comida para casa, nós temos que trabalhar. Só que assim, ó, nós estamos olhando já o de que o nosso vizinho já está doente. E o nosso vizinho já morreu, né? Então, assim, ó, ou está em situação difícil, ou vai voltar com sequelas. Então, nós temos que ter um entendimento. Esse negacionismo, esse ódio de que estão atrapalhando, que o comércio não pode, o serviço não pode, a fábrica não pode, eu entendo perfeitamente. É uma sobrevivência. O capital é uma necessidade do ser humano. Agora, assim, ó, nós temos que ver se nós vamos ter saúde para tocar depois disso aí, né?
Com certeza. Vamos ver aqui quem que mandou uma mensagem aqui, Juarez. Angelita Sosmoski. Bom dia, Rudimar, que bom escutar o professor Juarez. Foi meu professor de história no Polivalente no terceiro ano do ensino médio. Angelita Sosmoski, está ali cumprimentando aqui, professor Jarez.
Obrigado, Jarez. Obrigado.
Professor Jarez, toda essa questão da aula à distância, do mundo virtual, isso foi o que salvou o que teve de bom em 2020 na educação. E é isso que tem que se pensar para a retomada. A partir de segunda-feira, dia 8, começam as aulas nesse formato?
É, na verdade, como agora se criou uma situação diferente, ainda não tem a previsão de que a aula vai começar assim com todo aquele movimento de, né, de bastante matrículas, as escolas virtual cheias. Então, criou essa situação, então a gente não tem certeza como é que vai ser essa situação, né? Mas assim, ó, esse mundo virtual tem o lado positivo, né? Com certeza, mas assim, ó, para a classe que está na parte de baixo da pirâmide, foi a que mais foi sufocada, foi mais prensada para baixo. Por quê? Quando você não tem acesso às tecnologias, aos meios de comunicação, você fica fora do mundo.
E hoje a gente sabe que teve muitos alunos que não tiveram acesso a nada.
A nada. Então, assim, ó, e ainda nós temos alguém que questiona, pô, mas hoje a internet está acesso para todo mundo, qualquer um tem um celular. Para ter celular é prático, é simples. Agora, quero ver se esse celular comporta o envio de material que os nossos professores mandam para os nossos alunos. Né? E assim, ó, internet ruim, com dificuldade, tem que pagar o desemprego. Então, quer dizer, tudo contribuiu uma situação muito negativa para que as coisas não andassem legal. Eu acho que o mundo virtual, acho que é importante, mas assim, ó, desde que tenha uma estrutura para que você ande nela trabalhando e desenvolvendo os seus conhecimentos, as habilidades. Agora que você não tem essa construção, essa estrutura, alguém é penalizado. E quem é que é penalizado? A escola pública e as pessoas que não têm acesso a essa informação.
Tem uma mãe perguntando aqui, a Sônia, ela faz uma pergunta referente à escola polivalente, mas vale para qualquer escola a pergunta dela. Os alunos que já estudavam numa escola precisam fazer a rematrícula na mesma escola, Juarez, ou é automática?
Quem já está conosco, ou em todas as escolas, né, que já está matriculado e é aluno, automaticamente a matrícula está garantida, então não precisa se preocupar.
Não precisa se preocupar. Só aquelas pessoas que daqui a pouco estão indo pela primeira vez aí para a escola.
Transferências e outras situações.
Nesta reta final para um reinício de ano letivo, Juarez, quais são as orientações aos professores, aos pais e aos alunos nesse momento? Porque a gente fala nesse momento porque hoje tem anúncio de bandeira. De novo para a semana que vem. A projeção é que continue em bandeira preta. Tudo é muito... Pode mudar amanhã, né? A gente pode falar uma coisa hoje e amanhã ser diferente. Mas nesse momento, qual é a orientação para a comunidade escolar da rede pública estadual, Juarez?
É que os pais, principalmente, matriculem seus alunos, né, de forma online, né? Procure as escolas, liguem, tem um plantão na escola para fazer o atendimento. Tem o site da Seduc, que dali está tudo certinho as orientações, fez a matrícula, está garantido, já vai para a escola e já vai ser, nós vamos lá na escola montar as turmas. E aí, dependendo da situação das bandeiras, é que nós vamos tomar uma atitude de quando volta as aulas e como é que vai a situação dessa nova realidade. Mas a dica e a orientação é que as escolas estão fechadas, quanto menos gente na escola tiver, muito, menos funcionários, menos professores, e qualquer situação, né? Quanto menos aglomeração, mais a possibilidade de nós ter uma mudança de bandeira. E os cuidados que todo mundo está careca de saber aqui, todo dia o pessoal está falando aqui quais são as orientações, né?
É verdade. Eu até quero a gente sabe que muitas dúvidas, muitas vezes, que os pais têm, os alunos têm, quem pode responder ou trazer o encaminhamento é principalmente a coordenadoria regional de educação, que é eles que determinam e as escolas seguem as determinações da coordenadoria. Nós estamos em contato desde ontem com a Karine Weber, ela que é coordenadora da 7ª CRE, que é a Coordenadoria Regional de Educação para a qual pertencemos, tem sede em Passo Fundo. Nós estamos tentando um contato para entrevista com duas possibilidades. Amanhã, às 10h30 da manhã, ao vivo, para poder esclarecer dúvidas dos nossos ouvintes. Se não for possível amanhã, na segunda-feira. Ela acabou de me retornar dizendo que até o final da manhã ela deve confirmar o horário e quando ela vai poder estar conosco. Então nós estamos tentando, vamos trazer essas informações e os nossos ouvintes fiquem sempre ligados na programação que a gente vai estar atualizando. Juarez, obrigado pela presença.
Nós quero fazer uma...
Com certeza, pode sim.
Nós estamos junto com a direção do Trajano Machado e do Saraiva, a professora Juscelene e a professora Eliane lá do Saraiva, um movimento para que as pessoas voltem a fazer o EJA. A gente sabe que hoje o mercado de trabalho é disputado, é concorrido. Se não tiver uma qualificação, as empresas não vão absorver essa mão de obra. Então, nós estamos numa campanha para que os alunos que mais de 18 anos, que pararam de estudar ou não estão estudando e não concluíram o ensino médio, que voltem a estudar, voltem a fazer as matrículas no Trajano e no Saraiva, ligando para a escola e dando, pedindo as orientações que a escola sabe orientar. Ou se não, entrar no site da Seduc, que tem bem certinho lá, entra na modalidade EJA, que dá identificação para você fazer a matrícula. Tem que voltar a estudar, porque senão a coisa está difícil, sem estudo fica
muito pior ainda, né, Júlio? Então tem essas possibilidades. O ensino fundamental é no Saraiva,
isso.
E o ensino médio é no Trajano Machado. Machado. Então tem estrutura, vai retomar, é importante que as pessoas se organizem, porque como bem diz o anúncio que nós estamos fazendo aí, em parceria com o CEPERS, quanto a pessoa mais bem qualificada em termos de conhecimento e de estudo, melhores oportunidades virão para a vida dessa pessoa de trabalho e retorno financeiro também, né, Juarez?
Isso aí. Obrigado pela oportunidade.
Estamos sempre à disposição. Está aí ouvindo essa participação do diretor do 25º Núcleo do CEPER Sindicato, professor Juarez Lorenzon, conosco nessa manhã. Agora são 9 horas e 41 minutos, nós vamos para o intervalo e a gente volta já com mais informações.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.